Prefácio. A terra treme em Mato Grosso, sobretudo nos territórios originários, que ainda sofrem tragicamente com o avanço das fronteiras agrícolas. Desde os anos 1960, essa frente de expansão vem contaminando os rios e desmatando o entorno das reservas onde inúmeras nações indígenas vivem confinadas e ameaçadas. Mesmo em áreas mais abrangentes, como o Parque Indígena do Xingu, a maior concentração linguística do mundo. Contradições à parte, o Parque Indígena do Xingu salvaguarda povos e tradições que, de outro modo, dificilmente teriam sobrevivido às frentes de expansão abertas durante a ditadura, como a Transamazônica. Ao reunir nações de culturas e hábitos distintos, muitas delas inicialmente contrárias a esse arranjo territorial, o Xingu acabou por se constituir também como um polo ativo, onde hoje coletivos como os Kuikuru e outras etnias se aliam a iniciativas independentes. Em outros territórios, as mulheres indígenas, por sua vez, também têm se organizado em redes nacionais como o Catahirini, a rede audiovisual de mulheres indígenas. O coletivo Ijam Itili, de cinema Manok e Miki, reúne jovens realizadores dos povos indígenas, Manok e Miki, do Mato Grosso, potencializando a mirada jovem ao incorporar a tecnologia para reinventar a tradição. O ponto de partida dessa corrente ganhou força no final da década de 1980, com o projeto Vídeo nas Aldeias, o VNA. Essa iniciativa capacitou realizadores indígenas de diferentes regiões do país, dentre eles Divino Tsereuahu e Caimi Wayassé, do Mato Grosso. No final dos anos 1990, a TV universitária da UFMT lançou também o programa de Índio, dirigido pela cineasta Glória Albuez, em parceria com o cineasta e indigenista Vincent Carelli. No contraponto da agrointolerância, o Festival Cinemato de Cuiabá faz sua parte ao veicular esses filmes em mostras retrospectivas e lançar artevistas que denunciam a tragédia anunciada. No afã de reparar lacunas e lançar luz sobre produções protagonizadas por realizadores indígenas, Gilson Costa apresenta o estudo oportuno e rigoroso Sob o Tremor das Imagens, Cinema Indígena, Cultura e Território, no qual realiza uma imersão no campo do audiovisual, em especial entre o Xavante, com quem convive desde 2014, desenvolvendo parcerias e documentando a etnia por meio do Núcleo de Produção Digital da UFMT no campus de Barra do Garças. Gilson Costa, mestre em estudos de linguagem, doutor em estudos de cultura contemporânea, professor universitário e realizador audiovisual, desloca seu olhar para os autores indígenas com quem trabalhou e fomentou a feitura de uma série de documentários, sem cair nas ciladas da compaixão ou do paternalismo comuns em outras abordagens. Reconhecendo a dimensão artística dessas criações e valorizando a subjetividade dos autores, Gilson teoriza de forma fluente e precisa sobre o sentido do audiovisual como ato de resistência e afirmação de identidade. Conheci Gilson quando participamos de um júri no Cinemato, em Cuiabá. Antes disso, porém, já havia acompanhado todo o suporte que ele ofereceu, por meio do Núcleo de Produção Digital, para que Divino Tsereuahu pudesse editar, durante a pandemia, seu filme Abedzé, O Vírus Não Tem Cura, cuja produção também apoiei. As imagens nos eram enviadas por WhatsApp da Universidade em Barra do Garças para São Paulo, a fim de que Vitor Campanário, colaborador na montagem, devolvesse o material ao realizador Xavante, permitindo-lhe articular sua narrativa sobre o impacto da Covid-19 na aldeia Sangradouro. A convite do saudoso curador Silvio Tendler, Abdzé estreou no Festival de Brasília em 2021, superando a precariedade técnica com a força dos anciões encantados nas telas da capital. Além de desnudar no livro a vasta filmografia de Divino, relacionando rituais da câmera e os segredos do olhar do tigre com as iniciações oníricas e físicas que vivenciou na rígida hierarquia Chavante, Gilson chama a atenção para outro cineasta com formação universitária, Caimi Wayassé, da aldeia Etenhiritipá, na terra indígena Pimentel Barbosa, em Mato Grosso. Caimi, que transita entre as letras e as imagens, codirigiu O Ateuá, Os Jovens Chavante que Batem na Água, com Leandro Parinaia, filme que recebeu o prêmio de melhor curta-metragem nacional no Festival de Cinema de Alter do Chão, em 2019. No ano de 2025, tive a oportunidade de conhecer in loco o trabalho de Gilson à frente do núcleo, ministrar uma oficina sobre dramaturgia documental e constatar que uma sala no campus se transformara em um autêntico laboratório imagético, onde realizadores atuantes da cidade, alunos e agentes culturais se dedicam a desvendar nos documentários a potência de revolver o imaginário da região, com ênfase na emergente produção de cineastas indígenas e em personagens representativas do Araguaia. O núcleo pariu recentemente, entre outras fitas, Divino Sua Alma, Sua Lente, codirigido por Divino Tsereu Ahu, em parceria com Gilson Costa e Cleia Torres, egressa do curso de jornalismo da UFMT. Trata-se de um filme com, e não sobre, o pioneiro cineasta originário do país, que também foi personagem de O Mestre e o Divino, de 2013, no qual contracena com Adalbert Hyde, que o iniciou no fazer vídeo e de quem herdou o vasto acervo do excêntrico missionário alemão que viveu em Sangradouro. Saí entusiasmado desse convívio, ao provocar e ser instado pela inquieta geração de Barra do Garças que frequenta esse ambiente seminal no qual se debate acaloradamente sobre ética e se experimentam procedimentos estéticos a partir do olhar do outro, de forma pactuada, externando diferenças e testando, no ato do Sete à Ilha, os limites do lugar de fala. Ao escutar os tremores do território chavante com olhos livres, Gilson se expõe e investiga princípios da linguagem, mostrando que, na prática, a teoria é dinâmica e pode ser reformulada a cada vivência inventiva. Na imersão em uma realidade dilacerada, em que o consumo contamina e a perspectiva de manutenção da cultura tradicional depende da adesão da comunidade mais jovem, seduzida pelas luzes da cidade, o artevismo latente na dupla atuação de Gilson, seja filmando com ou escrevendo sob, tem resultado de modo afirmativo, cumprindo assim a função pública do autor, ao formar sentidos na universalidade. De outra parte, ao refletir sobre o estatuto da imagem e sua reprodução fora do espaço sagrado das comunidades indígenas, Gilson coloca o corpo no eixo da discussão, desmontando visões romanceadas em busca da inocência perdida no paraíso das florestas. O aparato técnico é visto, em seu ensaio, como instrumento que pode ser canibalizado com propriedade por quem tem sido, invariavelmente, objeto de estudo ou cúmplice das melhores intenções. A leitura de Sob o Tremor das Imagens, em que cada passagem reafirma o caráter coletivo da cultura indígena, remete-nos ao mito do cinema enquanto arte fraterna, feita essencialmente em equipe e que hoje, em escala industrial, é esterilizada pelo streaming. O espírito comunitário resiste nas aldeias, que se apresentam como canto desarmado ao aprendizado, aberto ao rito da contemplação e à presentificação do tempo na liturgia da imagem. As sólidas referências conceituais do autor não se rendem ao ranço de certo academismo positivista que ainda permeia publicações do gênero, nas quais o ator indígena é enquadrado em modelos geralmente refratários ao conhecimento sensível e mágico do retratado. Nesse cenário, sitiado por interesses que ignoram a riqueza ancestral, o livro de Gilson projeta, em primeiro plano, as lentes dos criadores indígenas, autenticando o diálogo intercultural sem artifícios ou disfarces, incluindo todas as fragilidades inerentes a um approach não indígena. Como instrumental de sua pesquisa, o autor sonda a mitologia Xavante, sobretudo sua cultura iconográfica, para especular sobre a cosmovisão dessa cultura que sobreviveu estrategicamente ao negociar com missionários sem abdicar de seu ethos, reavivado no gesto documental, a princípio amador e desesperado, mas marcado, contudo, por um senso estético pungente. Na herança de documentaristas como Jean Rouch, que inaugurou o Cine Trance, Costa, com seus pares criativos, vai rompendo a distância entre o pensar e o fazer, até aspirar, no breve devir, o fora de quadro, para que a escrita se torne mais do que um registro ou catalogação de um grupo exótico, mas um dispositivo excitante e amplificador de possibilidades. A dimensão política da imagem é um dos vetores que atravessam a obra de Gilson, ao ressaltar que o registro documental, antes de se tornar ato artístico, foi incentivado de forma consciente por lideranças indígenas como memória, prova e proteção daquilo que não pode ser perdido e que atesta o vínculo com a terra. O líder Juruna encarna bem essa dimensão. Entre tremores e temores, os enunciados concebidos por Gilson, neste momento crucial e imprevisível do país, ainda sob o pesadelo do retrocesso, surgem como um alento na bibliografia voltada aos cineastas do Cerrado e da Floresta, que assumem um protagonismo sustentado por uma lógica selvagem e perspectivista, fora da curva da gramática visual hegemônica. Bem-vinda à consistente publicação da Paruna Editorial, que aguça a utopia de que este filme-livro se preste, como diz Jean-Luc Godard, a citar para ressuscitar, proporcionando à obra aberta do escritor-realizador um chão fecundo para que os próprios cineastas indígenas, revistos aqui como sujeitos fabuladores, confrontem suas visões e possam, assim, alcançar sua autonomia expressiva, que só será plenamente praticada quando, enfim, se apropriarem dos meios de produção e vierem a montar seus próprios filmes. Texto assinado por Joel Pizzini, cineasta e pesquisador, autor de 500 Almas, de 2004.